Angola e Moçambique foram citados recentemente numa previsão divulgada pelo Banco Mundial como sendo os dois países da África ao sul do Saara que mais crescimento económico deverão registrar em 2014 e nos próximos anos. Outra previsão da consultora Business Monitor International, divulgada esta semana, revela que Angola vai ser o principal destino para os investidores do setor do petróleo neste e no próximo ano. Por outro lado, a consultora aposta num crescimento médio do Produto Interno Bruto de 7,4% até 2018. O documento cita o responsável da Sonangola em Luanda para sustentar que os próximos tempos serão muito atrafados, tendo em conta o lançamento das explorações na área do pré-sal, uma camada por baixo do fundo do mar que as autoridades angolanas acreditam ter enorme potencial, à semelhança do Brasil. Estes indicadores justificam o ambiente de negócios que o país tem oferecido para os investidores, quer nacionais como internacionais. Entretanto, o Banco Mundial sublinha que, num cenário de forte redução do preço das matérias-primas, Angola será um dos países mais afetados devido à forte dependência do petróleo. O economista Cláudio Pinheiro considera que as alterações na conjuntura económica do país sustentam, em muitos casos, as previsões que são feitas pelas organizações internacionais.
As instituições têm, por vezes, critérios diferentes. E os critérios de avaliação das tendências de crescimento, portanto, é que devem estar na base desta diferença de opinião, não é? Nas estimativas que apontam para o crescimento da nossa economia. Porém, também, certamente que este relatório é muito recente, isto também deve-se às alterações na conjuntura econômica do país e do cenário da economia internacional, e claramente que, por vezes, há relatórios que são emitidos com uma certa atualização e que, por vezes, este gap de tempo gera, digamos, como que uma diferença. É claro que os dados, em regra, devem se aproximar, embora os critérios, como disse, nem sempre são usados os mesmos critérios por diferentes instituições. Portanto, o Banco Mundial ratifica, digamos, e confirma as previsões de crescimento por parte da nossa economia, o que, de algum modo, também isto para o país é muito bom, dado que também isto reflete, digamos, alguma melhoria nos indicadores dos sistemas de informação, na coleta dos dados, no tratamento dos dados, não é? No sentido de que devemos ter, digamos, alguma linguagem uniforme, não é? Pelo menos quando se tratam de instituições internacionais, e portanto aí o caminho, digamos, é para alguma melhoria nas estatísticas que o país produz. Isto é um ganho também para o país em termos de produção de informação, que também, de alguma forma, conforta os parceiros internacionais, conforta os operadores económicos nacionais, não é? Tendo, digamos, esta avaliação e ratificação por parte do Banco Mundial.
Para o docente universitário Salim Vali Mahamad, outro indicador tem a ver com o sistema financeiro angolano, que, no seu entender, também tem oferecido maior credibilidade para os investidores estrangeiros. O também economista aponta como exemplo o mercado bancário.
E a entrada deste banco do Reino Unido, que é considerado como um banco de primeira linha, vem demonstrar que Angola tem atratividade no sistema financeiro, em particular no sistema bancário. É natural que isto vai trazer mais-valias para o mercado e para a economia angolana. O Standard Chartered é considerado um dos top do Reino Unido e está representado em vários continentes a nível mundial, e isso vai trazer maior tecnologia, maior know-how, maior eficiência para o banco. Para o sistema financeiro angolano, em particular na banca. Por outro lado, também isto, no fundo, contextualiza-se num grande desafio para os bancos existentes aqui, porque certamente que a entrada de bancos de primeira linha vai, no fundo, ter um impacto na configuração do setor bancário angolano, a nível, principalmente, da cota de mercado que se espera ter uma configuração diferente com a entrada destes novos players. Naturalmente que este banco veio trazer como aporte, nomeadamente, essa linha dos normativos a nível internacional. Este banco de primeira linha já respeita as regras que são impostas por Basileia, portanto, os normativos a nível internacional, onde a maior parte dos bancos existentes ainda estão a encontrar, a ir na tendência dessa linha. portanto, um dos grandes aportes tem a ver com o cumprimento desses normativos de compliance. Por outro lado, é a eficiência. Portanto, este banco, estando representado em vários países, oferece uma grande eficiência em nível de transações e a custos cada vez menores. Portanto, é natural que grandes multinacionais que também estejam aqui e noutros mercados recorram a este tipo de bancos para fazer as suas transações. Daí que haja um impacto a nível da configuração do contexto. E queria chamar a atenção para esta questão do compliance e dos novos normativos a nível internacional. Isto é um grande desafio para o contexto do sistema financeiro angolano. Portanto, a banca tem que no fundo, acompanhar essa evolução a nível das normas internacionais para que, no fundo, consiga atrair mais cada vez este tipo de players.
O economista Cláudio Pinheiro acredita no crescimento da economia angolana sem o concurso do setor petrolífero, mas chama a atenção sobre os eventuais choques em relação às oscilações do mercado internacional.
É possível, porque o país tem vindo, o executivo angolano tem vindo a incitar muitas reformas e também, digamos, que a crise económica e financeira que nós acabamos por também sofrer, de algum modo, trouxe, digamos, uma aprendizagem. E nessa curva de aprendizagem, digamos que houve mecanismos que foram introduzidos, como as reformas, estou a falar da reforma fiscal, aumentando a base tributária em termos de geração de receitas, porque maioritariamente tínhamos uma estrutura fiscal que de alguma forma também, digamos, muitos rendimentos não eram sujeitos a impostos, ok? E de uma forma também, um tanto quanto do ponto de vista administrativo da tributação ou da administração tributária, de alguma forma também impedia um certo controlo na arrecadação de receitas. Esta é uma das reformas que, por exemplo, foi introduzida. Outra questão foi o fundo soberano, que foi introduzido para também, de alguma forma, colmatar esta exposição da economia angolana ao setor petrolífero e do gás. E, portanto, posso aqui dizer que estão a ser aproveitados. Esses instrumentos são todos com vista a reduzir o peso do setor petrolífero na economia, em termos das receitas de exportação, em termos das receitas fiscais geradas, e que, portanto, digamos que os outros setores, não, ou o setor não petrolífero, poderá crescer, e se estima que vai crescer ainda superior ou mais do que o crescimento do setor petrolífero. Isto é fruto de muitas das reformas. As previsões, como se diz, são sempre previsões e são passíveis também de ocorrerem. E, portanto, é como dizia, o Fundo Soberano, por exemplo, é um dos instrumentos que foi criado justamente para prevenir as oscilações em termos de preço e da procura internacional das commodities ou do petróleo. Portanto, esse instrumento é um dos que, pelo menos, poderá, se bem usado de forma rigorosa, criteriosa e, de alguma forma, impormos uma certa disciplina orçamental, no contexto ou no cenário de uma redução drástica do preço do petróleo, então poderemos aqui acomodar este choque. Muito depende da capacidade dos nossos gestores, não é? Como dizia, e temos aqui, por exemplo, um caso, importa referir, por exemplo, está-se a trabalhar nisto, a redução do gap ou das diferenças entre aquilo que é a produção petrolífera e, digamos, aquilo que são os montantes de exportação. E entre as instituições, digamos que tem que haver aqui uma conciliação quando divulgam esta informação dos valores arrecadados das receitas de produção versus receitas de exportação. E, portanto, está-se a mitigar, está-se a reduzir. Isto também quer dizer que é uma certa disciplina na transferência, e inclusive na transferência dos recursos da operadora da petrolífera nacional em relação ao Tesouro, que deve haver prazos para serem cumpridos, estritamente, rigorosos, para se não criar constrangimentos na execução orçamental no âmbito das despesas públicas. Portanto, é preciso que haja uma certa disciplina orçamental nestes cenários de redução do preço do petróleo, complementadas então com termos que esses fundos alocados ao Fundo Soberano serem rigorosamente aplicados naqueles setores não petrolíferos, como é o caso das infraestruturas, é o caso, por exemplo, da agricultura, é o caso da indústria transformadora, em que o país poderá então absorver suavemente um possível choque adverso da variação do preço da principal commodity de que depende o país, que é o petróleo.
O novo regime cambial em vigor no país também mereceu uma análise do docente Salim Valim Ahmad e considera tratar-se de um instrumento que vai desafiar o mercado bancário angolano.
Naturalmente que as multinacionais, em particular as petrolíferas, estão preocupadas com as suas transações. Agora, com este novo regime cambial, as petrolíferas são obrigadas a fazer as transações através do sistema bancário angolano e querem escolher os melhores bancos e os mais eficientes para fazer as suas transações, a nível da fiabilidade, a nível da segurança, a nível dos compliance, quer os bancos, não só são os bancos que têm que, no fundo, respeitar os normativos, são as próprias empresas multinacionais. Daí que este tipo de bancos de primeira linha tenham vantagem nesse âmbito. E estamos para ver como é que isso vai impactar, no fundo, na configuração do setor bancário. Acredita-se que o sistema bancário angolano, com os vários desafios que tem, mas, por outro lado, tem vários fatores de atratividade. A sua rentabilidade do setor bancário é bastante atrativa, anda à volta dos 15%, portanto, ainda oferece uma grande atratividade. O índice de bancarização ainda é fraco, portanto, anda abaixo dos 25%. A diversificação dos produtos oferecidos na banca também ainda é incipiente, portanto, há ainda a perspectiva da abertura do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, que vai oferecer maiores produtos. Portanto, tudo isto oferece uma grande atratividade para o sistema bancário. E adicionado a isto, a economia angolana está numa perspectiva de crescimento económico mais solidificado e numa diversificação económica mais forte. Portanto, o setor não petrolífero está cada vez mais a crescer. Daí que exista uma grande perspectiva de entrada de novos players para oferecer ir ao encontro das necessidades aqui dos agentes económicos. Se entram bancos de primeira linha, os bancos existentes vão ter que acompanhar a competitividade, o mercado vai ficar mais concorrido e quem não acompanhar essa competitividade, no fundo, vai perder terreno e vai perder mercado. Portanto, ninguém quer perder terreno, ninguém quer perder mercado. Daí que, forçosamente, vai ter que haver essa tendência.
Para terminar, Cláudio Pinheiro afirma que a recente visita em Angola do Presidente do Banco Mundial para a região africana também veio confortar as políticas das autoridades.
A visita do Presidente do Banco Mundial, digamos que é uma visita que, de algum modo, conforta não só as autoridades angolanas, conforta, digamos, todos os operadores do sistema, quer o setor privado, quer o setor público e o país como um todo, na questão de que é preciso, às vezes, termos essas visitas no sentido de termos algum feedback positivo. É uma visita, digamos, com algum impacto a nível da credibilidade das nossas políticas públicas, do esforço do governo em setar reformas ao nível da sua política, políticas públicas, quer no âmbito da política orçamental, quer no âmbito da política cambial, política monetária e política fiscal, ok? E, portanto, digamos que o país, de alguma forma, deu uma certa lição ao mundo, embora com uma ajuda, e como recordamos, do acordo stand-by com o FMI, no equilíbrio da balança de pagamentos e que, portanto, o país soube, pelo menos, de alguma forma, encontrar uma solução que foi logo a estratégia de diversificação da economia, um certo rigor, um rigor maior na execução das despesas públicas, um cumprimento estrito nessa execução e, portanto, isto é um sinal de que esta visita vem, digamos, de alguma forma dar um conforto, confirmar que, de facto, as nossas políticas encetadas pelo Executivo, de alguma forma, estão a ser bem implementadas e que, de alguma forma, é sempre bem-vindo essas visitas em termos não só dessa credibilidade, mas também de algum conforto por parte de quem está a gerir o país.
Cláudio Pinheiro e Salim Valimamad foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.